Senhora Presidente, senadora Vanessa Graziottin, senhora senadora, senhores senadores, meu líder, senador Cássio Cunha Lima, brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado, senhora senadora, senhores senadores, à luz da grande polêmica que chama a atenção e a concentração dos brasileiros sobre a conjuntura vivida pelo nosso país e a enorme complexidade que se envolveu e mergulhou a presidente Dilma, não apenas se mergulhou, mas mergulhou o país por completo, comprometendo o nosso presente e o nosso futuro, há uma enorme discussão, uma discussão legítima, em torno da origem das preliminares acerca do crime de responsabilidade ou não por parte da presidente da República e o seu eventual impedimento, processo em curso na Câmara Federal. É em torno desse assunto, senhora presidente, que eu quero versar. Fiz uma profunda reflexão e trago hoje ao plenário do Senado para contribuição, senhora presidente. Não há, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não há golpe quando se cumpre a Constituição e as leis do país. Desde a mais remota antiguidade, tem-se a lei como instrumento civilizatório que permite a vida em sociedade com base em seus valores éticos e em seus valores morais. A lei define o que podemos e o que não podemos fazer. Em seu silêncio, admite-se a conduta, contudo, ao dizer que não se pode fazer, todos a ela devem se curvar. Marco Túlio Cícero, conhecido político, magistrado e orador romano, escreveu uma importante obra, Das Leis ou Sobre as Leis, na qual ele apresentou sua noção de lei e justificativas para algumas leis existentes e praticadas naquele tempo em Roma. De sua obra se destaca a importância do respeito às leis para a preservação do Estado. Dizia o antigo tribuno, senador Cícero, a lei é a razão suprema da natureza, que ordena o que se deve fazer e proíbe o contrário. Esta mesma razão, uma vez confirmada e desenvolvida pela mente humana, se transforma em lei. Por isso afirmam que a razão prática é uma lei cuja missão consiste em exigir as boas ações e vetar as más. A lei é a força da natureza. A lei é o espírito e a razão do homem dotado de sabedoria prática e o critério do justo e do injusto. Na linha de pensamento que vincula a natureza, a razão e a lei, Cícero conclui que o estabelecimento da lei gerava um progresso moral que resultaria na ciência do bem viver coletivo. Por isso, a lei se constituía num elemento fundamental para se consolidar os estados, estabilizar as cidades, sanar os problemas dos povos. O homem era, de acordo com o pensamento de Cícero, justo e bom por natureza. Por isso não conseguia ignorar a lei da natureza. Quem a ignorava era injusto, estivesse a lei escrita ou não em alguma parte. Se a justiça consiste na obediência às leis escritas e na conformação às instituições dos povos, e ainda, se a natureza não confirmar o direito, todas as virtudes ruem. Essas virtudes nascem de uma inclinação natural que nos levam a amar o próximo e é nela que está o fundamento do direito. E nós, para distinguirmos o bem do mal, não temos que não seja recorrer à natureza. A virtude é, portanto, uma razão perfeita. Não há dúvida de que sua base é natural. É claro que sabemos hoje que a lei é uma construção humana, mas por derivar nas repúblicas democráticas da vontade social, ela refletirá os valores éticos e morais da sociedade, sendo estes forças naturais que condicionam a vontade do legislador e da própria lei. É da legitimidade da lei que nos permite dizer que fora dela o que resta é a barbárie. É a predominância do mais forte, do mais ardiloso, aí sim, do golpe. Cabe então a defesa da lei como instrumento de coesão social, por expressar os valores éticos e morais em que se funda uma sociedade democrática. Em defesa, contudo, não se limita à obediência à lei, mas também sua produção de acordo com tais valores éticos e morais. Cícero, na mesma obra, acentua o papel do Estado, tanto na aplicação da lei como na sua produção. A lei deve ser justa, e o é na medida que está em consonância com os ditames morais e éticos da sociedade. A lei é para todos na medida em que sua incidência não observa aspectos particulares, além daqueles que nela estão previstos. Este sentido, surgido na Antiguidade, é reafirmado ao fim do feudalismo, ganhando força e vitalidade com o advento do Estado de Direito, que é uma das grandes conquistas da civilização humana. O Estado de Direito é uma situação jurídica ou um sistema institucional no qual cada um é submetido ao respeito do direito, da lei, do simples indivíduo até a potência pública. O Estado de Direito é assim ligado ao respeito da hierarquia das normas e dos direitos fundamentais. Em outras palavras, o Estado de Direito é aquele no qual os mandatários políticos, no caso do regime democrático, os eleitos, são submissos às leis promulgadas. A legitimidade dos mandatários do povo, na democracia e até mesmo do rei, nas monarquias, no Estado de Direito, é condicionada, é uma pré-condição, ou seja, o respeito a que a legitimidade dos governantes é construída diariamente no exercício do poder conforme a lei. Ao desviar-se da lei, o governante perde legitimidade por desviar-se da principal escolha social, capaz de conduzir a todos e a todos submetendo, no caso, lei. Não por outro motivo, as constituições das repúblicas democráticas prevêem a perda do mandato popular daqueles que durante o mandato se desviam da lei, cometendo crimes ou mesmo agindo em desacordo com o decoro natural do cargo que exercem. A nossa Constituição, como outras de índole democrática, exige ainda o solene juramento pelo presidente da República em sua posse de manter, defender e fazer cumprir a Constituição, observar as leis, bem como promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Vejam, manter, defender e fazer cumprir a Constituição e observar as leis. Esta, portanto, senhoras e senhores senadores, não é uma simples formalidade. É uma condição para a posse. Aquele que acredita, pois, que basta ser eleito para ter a garantia, a legitimidade do seu mandato, não conhece o significado da lei para a democracia, nem mesmo os fundamentos da própria democracia. A atuação dos mandatários do povo é sempre regulada pela lei, de tal modo que, tendo a lei como mediação das relações públicas, ao dela se desviar, perde, sim, a legitimidade, sendo indigno de continuar exercendo o seu mandato em nome da população. Se a eleição é premissa para a investidura nos cargos de comando político na democracia, o respeito à Constituição e às leis é condição para o exercício do poder. Assim, ainda que eleitos, nós não podemos nos desviar do caminho da lei. A eleição não é, não pode ser, nunca foi e nem será um cheque em branco, um salvo-conduto para que descumpramos a ordem jurídica ou uma procuração com plenos poderes. Não. Os poderes que nos são otorgados são do povo e o seu exercício é condicionado pelo povo através da lei, da instituição do Estado e de suas leis como instrumento civilizatório e de coesão social, pois a julgo de crucial importância para o momento histórico que vivemos e para a preservação da nossa democracia tão duramente conquistada. Consto de nossa responsabilidade, não vejo outra conduta, além de trilhar com retidão e segurança o caminho constitucional, o caminho da lei. E alerto, trilhar este caminho é admitir o julgamento que ela, a lei, prescreve, além de agir como ela determina. Trilhar outro caminho da lei é se curvar aos seus ditames e à decisão soberana do juiz natural por ela indicada para julgamento de nossas condutas. Não nos cabe, após o julgamento pelo juiz natural, aquele indicado pela lei, mesmo que nos inconformemos, rejeitar a decisão ou muito menos nos rebelar contra o comando legal dito pelo julgador. Entender esse valor democrático, o respeito às instituições do Estado e à sua lei, nessa quadra de nossas vidas, da vida, enfim, da nação, é o que nos permitirá superar a atual crise, mantendo nossa coesão e integridade como Estado que soube superar as mazelas do autoritarismo. A nação em comoção espera que respeitemos as leis. O pedido, enfim, de julgamento das ações da presidente Dilma, apresentadas na denúncia formulada pelos doutores Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína da Conceição Pascoal, foi feita na forma da lei, que nos suscita o cumprimento da Constituição com seu devido processamento. E aqui permitam-me um parênteses, mas um alerta. Vejam, o jargão utilizado pela presidente da República e pelo PT de que seu julgamento é ilegítimo e de que não vai haver golpe, como se o julgamento na forma da lei e da Constituição por esse Congresso, com o Senado como seu juiz natural, aquele indicado pela Constituição, será um golpe caso acate o pedido de impedimento, pode ser considerado na prática mais um crime adicional de responsabilidade, o de tentar subverter por meios violentos, a ordem política e social, na medida em que o povo contra a sua própria Constituição e contra o seu próprio parlamento. Neste momento do processo de impedimento da presidente da República, em que ainda se realiza o juízo de admissibilidade por parte dos deputados federais e que ainda se realizará também pelo Senado Federal, caso seja acolhido pela Câmara, o discurso de defesa da presidente, expresso pelo advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, em sua intervenção perante a comissão processante, soa como uma ameaça, soa como uma intimidação e como uma convocação aos seus partidários para que se voltem contra a ordem constitucional e contra o Congresso brasileiro. Apesar de todo o seu contorcionismo, ele foi autoritário, ele foi arrogante. lhe faltou compromisso com a verdade, lhe faltou compromisso com o país. E evidente que sobrou compromisso com o seu partido e com a sua militância. Até porque antes de ocupar a Advocacia Geral da União, ele foi ministro da Justiça e durante esse tempo todo acompanhou e assistiu de maneira omissa a construção dessa grande tragédia que é o governo Dilma, que mergulha o nosso país numa crise econômica, numa crise política, mas, sobretudo, numa crise moral. A denúncia em exame preliminar pelo Congresso Nacional relaciona condutas da presidente que os autores entendem estarem contidos em tipos de crime de responsabilidade previstos na Lei 1079. Recebe também das investigações da Operação Lava Jato notícia de fortes indícios e elementos de que o projeto de poder da presidente Dilma, do PT e dos seus aliados, no qual a presidente Dilma lidera, se insere, enfim, e tem sido mantido e se sustenta com base na corrupção sistêmica e apropriação do Estado brasileiro, notadamente de nossa mais importante empresa estatal, a nossa gloriosa Petrobras. Muito embora a mídia e a própria defesa, enfim, da presidente só realcem da denúncia os crimes contra a lei orçamentária resultante das chamadas pedaladas fiscais, os autores imputam à presidente crimes talvez muito mais graves. O de saber do esquema corrupto que dilapidou o país, sendo leniente para com seus responsáveis e mesmo os protegendo, como os membros da ex-diretoria da Petrobras, que também, por que não, o ex-presidente da República, o presidente Lula, em conduta tipificada no artigo 9º, 3 e 7 da Lei 1070 de 50, ou seja, os casos que são tratados objetivamente como violações de crime de responsabilidade. Após aduzirem com a fraude contra o orçamento público, foi perpetrada principalmente para lhe garantir a reeleição. Os denunciantes retratam o conluio da presidente nos graves episódios desvendados pela Operação Lava Jato. Diz a notícia: a toda evidência, a presidente da República não só não procedeu como deveria, como se valeu em sua campanha, bradando os programas sociais, que na verdade eram pagos pela Caixa Econômica Federal ilegalmente, e o que é pior, alardeando um superávit inexistente, conferindo uma falsa sensação de estabilidade. Passada a eleição, os programas começaram a ser cortados. Os programas foram subtraídos e hoje a juventude simples, a qual foram abertas as portas da universidade, veem essas portas se encerrarem quando estão no segundo ou terceiro ano da sua faculdade. Uma verdadeira crueldade. Ouço, senhora presidente, com muito prazer, o líder Cássio Cunha Lima.